Sinédrio era uma espécie de corte suprema, como o nosso Supremo Tribunal Federal hoje, composto de 71 juízes, que operava ali em Israel no tempo de Jesus. O órgão que tomava as decisões mais importantes. E Paulo fazia parte deste Sinédrio. E esse Paulo, ele tinha sido instruído, educado por Gamaliel. E Jesus escolheu também pessoas humildes para isso. Paulo, então, foi educado aos pés de Gamaliel, uma pessoa erudita, uma pessoa famosa. Mas Jesus escolheu também homens simples, né? Jesus escolheu vários apóstolos, entre eles André. Eu não vou falar especificamente de André, alguma coisa de André, mas também dos outros discípulos e apóstolos. Mas André, que foi escolhido, era um pescador humilde. Ele era um pescador de Betsaida. Um homem humilde, sempre ao lado do seu irmão, que era Pedro. E Pedro, ao contrário de André, era extrovertido, sempre falando um pouco mais do que devia, e todo mundo conhece a história de Pedro. Mas André era um homem simples. Trabalhava nos bastidores, não aparece com grande destaque nos evangelhos, mas parece que tinha um papel secundário. Mas apesar de humilde e de simples, ele estava sempre pronto para realizar aquilo que Deus queria, aquilo que Jesus queria a qualquer momento. Tanto que levou o seu irmão Pedro a Cristo, depois que ouviu a palavra. Irmãos, com certeza, nós conhecemos pessoas como André. Nós conhecemos pessoas humildes. Que muitas vezes falam mais claramente no Evangelho do que, às vezes, alguma pessoa mais erudita. Mais do que alguns de nós, às vezes. E eu me lembro, e quem não se lembra, muitos acho que conheceram o seu Irineu, não é? Um homem praticamente iletrado, um homem que tinha uma facilidade incrível lá, ele morava em Guarulhos, uma facilidade incrível para falar do Evangelho com humildade, conhecia a palavra. E quantas pessoas este homem humilde levou, com certeza, a Deus, ao céu? Um homem humilde. E nós temos pessoas humildes que Deus prepara para levar o Evangelho também, às vezes até com mais clareza do que aqueles que estudam tanto a palavra. Irmãos, pergunta hoje: você está pronto? Será que estamos prontos para realizar as coisas para Deus? Em muitas igrejas, poucos fazem muito e muitos fazem pouco. Muitas igrejas. Não é o caso da nossa igreja. Com que alegria, outro dia, nós tivemos uma reunião aqui atrás, às 8h30 da manhã, com todos os responsáveis dos ministérios, e eu fiquei impressionado. Quase toda a grande maioria da igreja, de alguma forma, está envolvida em algum ministério. Graças a Deus. Louvemos a Deus por isso. Mas estamos prontos realmente para atender aquilo que Deus quer de nós? André estava pronto. Os apóstolos estavam prontos, os discípulos estavam prontos. André estava pronto para crer. Estamos prontos para crer? André estava pronto para seguir a Jesus. André estava pronto para obedecer e aprender a Jesus. Abramos as nossas Bíblias em João. João 1, vamos ler os versículos de 35 a 40. João 1, 35 a 40. A palavra de Deus nos diz em João 1, 35 a 40: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Irmãos, no dia seguinte ao batismo de Jesus, João Batista, que estava ali com os dois discípulos, João Batista viu Jesus passar e disse: Eis o Cordeiro de Deus! Eis o Cordeiro de Deus, João Batista falou. E os dois discípulos, o texto nos diz, que estavam com ele, seguiram a Jesus. E Jesus volta-se para eles e diz assim: Que buscais? O que vocês querem de mim? E eles falam: Rabi, mestre, onde assistes? Onde moras? Com certeza, esses dois discípulos aqui não queriam saber aonde Jesus morava. Poderia ser ali em Betânia, poderia ser do outro lado do Rio Jordão, poderia ser numa cabana ali perto. O importante é que eles queriam ter uma oportunidade para estar com Jesus Cristo, que não era fácil, em função dele estar sempre acompanhado de multidões naqueles dias e não estava sozinho. E Jesus fala para eles assim: Vinde e vê. Venham e vejam. E ficaram com Jesus. Irmãos, percebem? Jesus não falou: Olha, as multidões me seguem, hoje eu estou muito cansado, eu não posso receber vocês, eu não posso falar com vocês hoje, estou muito cansado, vocês podem vir amanhã? Amanhã eu recebo vocês. Vocês querem agendar? Ele não podia fazer isso, não tinha gente. Vocês querem agendar um dia para que vocês venham na minha casa? Não. Jesus falou: Vinde, é agora. Agora eu vou falar com vocês. E quem era esse outro discípulo? O versículo 40 ali nos diz: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João Batista dizer: Eis o Cordeiro de Deus. Eles seguiram a Jesus. O outro discípulo era João, o próprio autor do livro de João. Irmãos, André era um judeu, devoto. Sem dúvida, ele já ouvira falar do Messias. Mas naquele dia em que João Batista falou: Eis o Cordeiro de Deus, ao ver Jesus passar, André estava pronto para crer. André estava pronto para crer. É claro que André não havia entendido tudo o que significava a vinda do Messias, a vinda de Jesus à Terra. Como nós, né? Nós também não entendíamos tudo no início da nossa conversão. Ao aceitarmos Jesus como Salvador e confessarmos os nossos pecados, aí é que nós começamos a entender que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e passamos daquele momento da morte para a vida, conforme nos diz Efésios, o livro de Efésios. André, também ali no começo, ele não conseguia entender. Isso nós entendemos pela fé, através da obra do Espírito Santo na nossa vida. Não foi uma coisa fácil, né? Para André, nem para nós. Entender e aceitar pela fé que aquele Jesus que já existia, que era o Filho de Deus, e veio como homem para nos salvar, se esvaziou, se fez um pouco menor que os anjos, e veio ao mundo para nos salvar. Foi difícil para nós crermos nisto, como André também. Mas André creu que poderia colocar em Jesus toda a confiança que Jesus guiaria os seus caminhos. No dia seguinte, que João fizer o anúncio, Eis o Cordeiro de Deus, André deixou João Batista e seguiu a Jesus. Irmãos, Jesus disse: Venha, agora, eu vou atender vocês. Irmãos, Jesus está sempre fazendo esse convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus diz isso, Mateus 11, 28. Deus não tem prazer em que o ímpio morra no seu pecado. O prazer de Deus é que o pecador se converta e viva uma vida plena. Ezequiel 33, 11 nos diz isso. Mas a maioria das pessoas não se importam muito com isso. André creu, estava pronto para crer. Você está pronto para crer hoje? Tem alguém aqui, por acaso, que ainda não creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Não aceitou ainda o convite que ele fez, que ele faz todos os dias? Pode ser tarde, pode ser. Nós temos que aceitar o Senhor Jesus e já começar a ter os prazeres da vida eterna aqui na terra. Aqui na terra. Sabemos se daqui 2 minutos estaremos, né? Se Deus nos chama. André estava pronto para crer em Jesus. Mas ele estava pronto também para seguir a Jesus. Abramos em Marcos 1, de 16 a 18. A palavra de Deus nos diz, Marcos 1, 16 a 18. A palavra de Deus nos diz, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. André já era discípulo do Senhor há mais ou menos um ano, quando Jesus apareceu onde ele e Pedro estavam. Pescavam no mar da Galileia, água doce, bastante peixe, estavam lançando a rede, enfim, trabalhando na sua profissão, com quem ganhavam, né, o pão de cada dia. E a vida de pescador, irmãos, é uma vida de paciência, era uma vida de paciência. Jogar a rede, muitas vezes não pegar nada. Hoje você vê um pescador lá com paciência, né? Tentando pescar o seu peixinho. Mas ali era jogar a rede, tarrafa. Uma vida de paciência, portanto, já era uma preparação para ganhar homens. E que paciência nós temos que ter com muitas pessoas ao explicar o Evangelho. Já estavam sendo preparados para isso. Paciência. Quantas vezes nós falamos, às vezes, para uma pessoa do Evangelho, podendo até nos tornarmos inconvenientes? Nunca vamos tornar-nos inconvenientes, porque a palavra diz, quer seja conveniente ou não fale da palavra, mas teremos que ter cuidado para falar, para que a pessoa não se afaste da gente. Mas que paciência que temos que ter para levar uma pessoa a Jesus, a falar do Evangelho. A obra é dele, a obra do Espírito Santo, mas temos que ter paciência e repetir e falar e falar e falar. E Jesus diz, vinde a mim e eu os farei pescadores de homens. Ele diz, vinde, foi uma ordem, foi uma chamada para um serviço maior, um serviço dedicado a ele. Os discípulos de Jesus, eles foram chamados a participar com ele, com o mestre, na tarefa de levar homens ao reino de Deus. Eles foram chamados para isso. E o texto nos diz, nos versículo 18, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, obedeceram, seguiram, foram com Jesus. Outro texto, Lucas 5, de 1 a 11, que não está aqui, nós vemos o episódio da pesca maravilhosa. Eles voltaram determinado tempo a fazer uma pescaria ali. no mar da Galileia, e Jesus aparece a eles e não tinham pescado nada, e Jesus disse: joguem a rede. E eles obedeceram e pegaram grande quantidade de peixes. Foi quando Pedro disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O livro de Lucas 5:8 nos diz isso. Em outras palavras, ele estava pedindo: olha, Senhor, procure outra pessoa mais adequada para segui-lo, não sou eu. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Como Deus não desiste das suas criaturas. E Jesus disse a Pedro: doravante serás pescador de homens. Lucas 5:10. Ele não desiste, irmãos. Deus não desiste. Jesus não desiste de chamar as pessoas para segui-lo. Ele quer transformar as suas criaturas em seus filhos. E Jesus procura hoje, como sempre fez, homens, mulheres, para segui-lo, custe o que custar. Custe o que custar para aqueles que o seguem. E segui-lo tem um custo. Mas André e os discípulos seguiram. Que custo? Talvez deixar o emprego, trabalhar somente pela causa de Deus, diminuindo, às vezes, muito o seu salário para a subsistência. Talvez ir para muito longe, ou talvez ficar mesmo aqui perto, testemunhando no seu local de trabalho, na sua igreja, na sua universidade. Talvez separar-se de alguns amigos ou mesmo ser rejeitado pela família. Tem um custo. Trata-se de um caminho apertado. A palavra de Deus nos diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, não pode ser meu discípulo. Se você quer ser um crente, terá que separar-se da multidão. Dar a Deus as coisas do mundo. Não é dar a Deus as coisas do mundo. Dar a Deus, né? Tchau, as coisas do mundo. Se não fizer isso, não pode ser discípulo de Jesus. Outra frase, outro versículo: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Mas tem a contrapartida, irmãos. O custo disso é compensador. Será uma vida eterna, não alguns anos. Uma vida eterna ao lado do Senhor. Um lugar onde não tem doenças, um lugar onde não tem lágrimas, um lugar onde não tem choro. Mas muita gente não quer. Ou muita gente pensa que quer, mas os atos provam que não quer. Jesus traçou uma linha bem clara de quem quer e de quem não quer. Não tem meio termo. E hoje essa linha está quase tênue, imperceptível quase. O crente hoje não tem muita diferença dos outros. Se você falar em evangélico, então, é uma coisa terrível. Com muita tristeza, ainda eu li numa revista de grande circulação essa semana, pastor famoso no Rio de Janeiro, famoso, envolvido com estupro, tortura, convivência com bandidos, e um outro pastor muito famoso, presidente de uma grande organização, acusado de tramar a morte de pessoas por dinheiro, inclusive da sua própria cunhada. Quer dizer, o que nós podemos ver? A linha já quase não tem mais. Mas Jesus chama para o seu trabalho também pessoas ocupadas, e muito ocupadas. Não são só aqueles que têm uma vida mais tranquila, não. Pessoas escolhidas por Deus para uma missão especial, normalmente não são pessoas desocupadas, ociosas, não. O trabalho para Deus exige energia, exige disposição. A palavra de Deus nos diz lá em Lucas 9:62: quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não sei se todos sabem o que é um arado. Eu passei boa parte da minha infância no sítio dos meus avós. Hoje são só as máquinas grandes com ar-condicionado que passam colhendo, que passam perfurando, mas não sei se ainda tem algum lugar que tem. Arado eram dois paus compridos, cabos compridos, com uma lâmina poderosa embaixo, puxada por dois cavalos ou dois bois, e a pessoa ia revolvendo a terra depois que chovia, preparando para uma nova plantação. E não podia olhar para trás, não, porque se olhasse para trás era... caía, porque os bois andavam. Irmãos, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Eclesiastes 7,10 nos diz: jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. O Senhor chamou Moisés quando estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Estava trabalhando. O Senhor chamou a Gideão quando estava malhando trigo num tanque, num tanque de prensar uvas, para escondê-lo lá dos midianitas. O Senhor Jesus também chamou Amós quando estava cuidando do gado. O Senhor Jesus chamou Davi, era pastor de ovelhas, para colocá-lo num palácio. E Jesus chamou os discípulos quando estavam trabalhando, pescando, consertando redes. E a pescaria era a principal indústria para cerca de 30 cidades ao redor do Mar da Galileia. Tinha ali, nos diz o historiador Flávio Josefo, 330 barcos. Viviam daquilo. A pescaria era a principal indústria para cerca de 30 cidades ao redor do Mar da Galileia. E Jesus chamou aqueles que estavam trabalhando. Chamou André, Pedro, Tiago, João para uma missão especial. Para seguir. Você está pronto para seguir a Jesus? Você está pronto para crer em Jesus? Você está pronto para seguir a Jesus? Você está pronto para obedecer e aprender de Jesus? Vamos abrir em Marcos 3, de 14 a 21. A palavra de Deus nos diz, em Marcos 3, vamos ler a partir do versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou ao que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. Todos seguiram. Centenas de pessoas seguiam a Jesus. Ele vivia cercado pelas multidões. Mas Jesus separou dentre os seus discípulos 12 para serem apóstolos, para estarem com ele. Apóstolo, mensageiro, representante autorizado de Deus. Ele não escolheu esses 12 por causa da fé que eles tinham, porque a fé deles também era falha, como a nossa também muitas vezes falha. Ele não escolheu por causa dos talentos e habilidades. Deus, quando nos escolhe, nos capacita. Ele não escolheu por causa dos seus talentos. Eram pessoas comuns. Eles tinham profissões, experiências de vida diferente, mas a única coisa que eles tinham em comum era a disposição para seguir, para aprender e para obedecer a Jesus. Isto era comum entre eles. Muitas pessoas seguiram a Jesus, mas esses 12 receberam um treinamento mais intenso. E o impacto das narrativas dele, a gente pode ver no Novo Testamento, foi impactante, foi impressionante. E a iniciativa da escolha foi de Jesus. Ele escolheu. E ele nos escolhe, e ele nos capacita, e ele nos escolhe, e nós devemos obedecer e aprender dele. Jesus escolheu para que eles aprendessem com ele, estivessem junto com ele. Eles precisavam compreender e ter compaixão pelo homem pecador, que era uma coisa que contrastava com os pensamentos dos religiosos da época. Compaixão pelo pecador. E esses discípulos também, eles tinham uma dificuldade de entender essa nova situação de perdão, de compaixão plena pelo pecador. E esse, o progresso que os discípulos tiveram enquanto Jesus estava na terra seria sem dúvida bem menor se eles não tivessem vivido aquele tempo com Jesus constantemente e aprendido dele. Os apóstolos tornaram possível a propagação da mensagem de Jesus que vem até hoje. Eles obedeceram e eles queriam aprender de Jesus. Aprender. Leamos Marcos 13, de 1 a 6. Marcos 13, de 1 a 6. A palavra de Deus nos diz o seguinte nesse texto. Ao sair, Marcos 13, de 1 a 6. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês, estas grandes construções, não ficará, vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. E aí nós já entramos nos falsos profetas que falamos bastante em 1 Pedro na escola dominical. Irmãos, o Senhor acabara de falar sobre a destruição do templo, profecia que se cumpriu nos anos 70. E os discípulos, André, João, Tiago, Pedro, eles ficaram curiosos, eles queriam saber mais, eles queriam aprender disso. Todo esse desejo de aprender mais da palavra de Deus, das coisas de Deus, nós temos esse desejo de aprender mais das coisas de Deus, como ali aqueles apóstolos tinham? Ou será que nós achamos que nós já sabemos tudo? Né? Não, eu não preciso, eu já sei tudo. Né? Não preciso de mais nada. Para que possamos testemunhar, para que possamos dar o eficiente testemunho, se faz necessário a instrução na palavra, neste livro aqui. Neste livro. É necessário para ser um cristão autêntico, para cumprir a responsabilidade de um bom testemunho e dar um verdadeiro testemunho, precisa conhecer a palavra. É necessário. E Jesus disse: Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Todas as coisas que ele nos manda estão aqui. Temos que conhecer. Não há que ser testemunho fiel sem conhecer aquilo que está aqui. Jesus falou ainda em Mateus 11, 29, aprendei de mim. Aprendei de mim. Se não fosse importante, ele não teria dito. Aprendei de mim. Irmãos, estamos prontos para crer como André, que ao ouvir, eis o Cordeiro de Deus, seguiu a Jesus juntamente com João? Estamos prontos para seguir a Jesus se eles nos disserem, vem comigo agora, eu lhe farei pescadores de homens, estamos prontos para isso? Estamos prontos para obedecer e aprender mais dele? para que possamos o quê? Testemunhar dele, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, ou testemunhar a nossa maneira de viver. Não sejamos como aquele irmão, não é daqui, que saiu da igreja depois de um culto e disse assim: pastor, hoje deu uma bela mensagem para os jovens. Para ele não tinha adiantado nada, se esquecendo que toda mensagem, quer seja para jovem, para adulto ou para criança, sempre há que se aprender alguma coisa. Nós temos a nossa escola dominical, temos pessoas sendo discipuladas, recém-convertidos, projeto Gol, projeto de inglês. Há que se levar a palavra discipulado a essas pessoas. Irmãos, aprendamos do Senhor. Clamemos por entendimento da palavra de Deus. Escutemos Deus como Samuel, lá em 1 Samuel 3, ao ouvir o Senhor: Samuel, Samuel, Samuel. E ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Clamemos por aprender da palavra. Novamente, estamos prontos para crer como André, que ao ouvir, eis o Cordeiro de Deus, seguiu a Jesus juntamente com João. Estamos prontos para seguir a Jesus se ele nos disser: vem comigo agora, como ele falou lá para André no começo, e depois, novamente ali na pescaria: eu vos farei pescadores de homens. Estamos prontos para obedecer, aprender da palavra de Deus para podermos testemunhar. Estamos prontos para isso? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nesta manhã te agradecer pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela tem tudo, Senhor, que nós precisamos. E nos dê realmente de podermos testemunhar da sua palavra, aprendermos cada vez mais dela, que possamos segui-lo, Senhor Deus, e aprendendo dela, podemos ser pescadores de homens, pescadores de almas. Senhor Deus, nos dê a força também para seguir a ti, como André e os apóstolos fizeram, depois de terem ouvido: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Guarde-nos, Senhor. Eu coloco em tuas mãos a minha vida e a vida desta igreja nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.